A guerra na Ucrânia completou 6 meses ontem. Quem no começo esperava uma vitória rápida da Rússia, com a sua clara superioridade militar, vê as tropas de Moscou em posição praticamente estagnada desde abril.
O maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial vem fazendo o mundo prender a respiração. Primeiro com a possibilidade de a guerra virar um embate nuclear entre Rússia e a OTAN. E agora com a ameaça à usina nuclear de Zaporizhia, que é a maior da Europa.
Para falar sobre esses 6 meses de guerra na Ucrânia, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, ouvintes.
Ivan, vamos começar aqui com o aspecto militar desses 6 meses da guerra na Ucrânia. O que a gente pode comentar no campo militar, inclusive em relação ao fortalecimento, a ressurreição da OTAN, que estava meio ali, meio lá, meio cá, e se fortaleceu com a guerra na Ucrânia?
Essa foi talvez o principal efeito, né, geopolítico desta guerra. Na época do ex-presidente Trump, a OTAN tinha se convertido num doente terminal, né? Ele propriamente dizia claramente dizia o ex-presidente Trump, que os Estados Unidos iam diminuir o financiamento da OTAN, que isso era uma carga e que ele praticamente indicava um desinteresse norte-americano pela OTAN. Com a guerra, a OTAN realmente ressurgiu. E não só ressurgiu, como está ampliando, né, o número de países que a integram, com a entrada da Suécia e da Finlândia, que ainda não se concretizou, mas está em andamento, né? E então, o que vemos é que essa é uma diferença muito importante. Então, se a Rússia tinha preocupações com a OTAN estar perto das suas fronteiras, com a OTAN usando, digamos, a Ucrânia, né, como base para talvez um futuro ataque, agora as preocupações russas vão aumentar muito mais. Porque simplesmente um país como a Finlândia, que tem uma fronteira enorme com a Rússia, vai fazer parte da OTAN e vai abandonar a neutralidade. Agora, fora esse aspecto geopolítico tão importante, há uma outra questão, que militarmente, como você indicou, a guerra parecia ser, no início, um passeio para os russos.
Uma barbada.
É uma barbada. Por quê? As pessoas lembravam da ocupação da Crimeia em 2014. O que acontece é que há diferenças. Em primeiro lugar, que a Crimeia é habitada praticamente em sua totalidade por pessoas de etnia russa. A Crimeia tinha feito parte da Rússia até os anos 50. Então, foi mais fácil por causa de um amplo apoio popular da população da Crimeia. E não houve reação nenhuma praticamente das tropas ucranianas. Então os russos talvez esperassem, né? É difícil saber o que passa pela cabeça do presidente Putin, né? Ele é uma pessoa que se caracteriza por esse hermetismo, né? É difícil dizer quais são realmente seus planos. Mas aparentemente seria, o plano principal seria tomar rapidamente Kiev e instalar um governo pró-russo, já que não faltam políticos ucranianos pró-russo, pelo menos naquela época, né, do início da guerra. E a coisa não deu certo. Então a Rússia teve que mudar seus planos, tirar suas tropas de perto de Kiev e se dedicar a essa área do Donbass, essa área do leste da Ucrânia e também a costa da Ucrânia. Não há dúvida que houve avanços importantes por parte dos russos, né? Tomaram uma série de cidades, mas após a tomada de Severodonetsk e de Lysychansk, que foram as duas últimas cidades importantes tomadas pelos russos, o que vemos é que a guerra está meio parada, né? É o que se chama, virou o que se chama uma guerra de atrito, né? Então, não quer dizer que não esteja morrendo gente de ambas as partes, né? Com ataques mútuos, e inclusive de mísseis. E o que vemos também, que além dessa obstinada resistência ucraniana em terra, com a sua infantaria, está tendo efeito, está notando efeito do envio de armas mais poderosas, especialmente mísseis, para a Ucrânia por parte dos países da OTAN, porque a Ucrânia está conseguindo atingir alvos por detrás das linhas russas, inclusive alvos na estratégica península da Crimeia. Então a guerra está no impasse, inclusive porque ninguém fala mais em negociações.
Okay.
Aparentemente a Ucrânia tem a esperança de vencer essa guerra e a Rússia não aceitará perder essa guerra. Então o que vemos no impasse é a continuação dessa guerra por meses a fio, talvez
agora,
por mais de um ano, né?
Agora, Ivan, a guerra aí entre Rússia e Ucrânia, mas o mundo inteiro sofre, né, as consequências dessa guerra, principalmente consequências econômicas, né, Ivan?
Isso é evidente, né? Uma das partes do mundo mais afetada, né? Uma das partes que foram mais afetadas foi exatamente a Europa, né? A atividade econômica, ela tem se reduzido em países chaves da Europa, países importantes como a Alemanha e a França, né? Principalmente pela questão da redução do envio de gás russo, né? E a possibilidade, inclusive, do corte completo, né? No inverno. Então, o pior de tudo é que, além dessa questão da redução do envio do gás russo, o aumento do preço do gás, que o problema é que não é fácil encontrar gás em outros lugares. O mercado mundial do gás não tem condições de suprir a falta do gás russo. Agora, você sabe que junto com isso veio uma severa seca na Europa, que inclusive tem provocado uma redução da produção das usinas hidrelétricas. Então, se junta a falta de gás com a redução da produção de energia hidrelétrica. Então, tudo isso está provocando um problema terrível. A seca também está provocando a queda no nível dos rios, como o rio Reno, o rio Danúbio. Isso está reduzindo o transporte fluvial de mercadorias. Juntando tudo, vemos um efeito na inflação na Europa. A inflação já alcança 2 dígitos em alguns países. E, por exemplo, vou só citar a situação do Reino Unido. Já se calcula que no ano que vem, 2023, a inflação no Reino Unido vai atingir 18,6%, ou seja, níveis latino-americanos de inflação, né? E a recessão econômica, já se fala abertamente nisso, uma recessão econômica na Alemanha, na França e outros países europeus. O primeiro-ministro da Bélgica, inclusive nesta semana, ele falou que os próximos 5 ou 10 invernos serão muito difíceis na Europa. Então, o que vemos é isso. Os Estados Unidos também está enfrentando a pior inflação nos últimos 40 anos. Então, este é o resultado desta guerra. Ela está trazendo, inclusive em consequência das sanções, né, contra a Rússia, sanções que prejudicaram muito a Rússia, mas que também prejudicam quem aplica as sanções. Então, as perspectivas econômicas são péssimas e essa guerra, como eu disse, além de todo o problema humanitário, todos esses milhões de refugiados que tiveram que abandonar a Ucrânia, todo esse drama humano, tanta gente que morreu, que nem se sabe exatamente o número, né? A verdade é que as consequências econômicas estão sendo terríveis e afetando também países pobres, com a redução das exportações de alimento por parte da Ucrânia, que, por sorte, houve esse acordo entre Ucrânia e Rússia, intermediado pela Turquia e pela ONU, que possibilitou que a Ucrânia pudesse retomar, pouco a pouco, as suas exportações de alimento. Isso alivia um pouco a coisa. Mas o fato real é que todo mundo está sendo afetado por esta guerra.
Estamos conversando com Ivan Godoy, jornalista e especialista em assuntos internacionais. Ele está comentando aqui os efeitos, as consequências desses 6 meses de guerra na Ucrânia. Ivan, você falou no final aí sobre as sanções econômicas impostas à Rússia. No entanto, nós ouvimos agora há pouco no boletim da Rádio França Internacional aqui no Conexão que uma empresa de petróleo da França está sendo acusada de fornecer combustível para aviões russos, ou seja, driblando aí as sanções econômicas. Ou seja, à medida que o tempo passa, vai ficando, né, Ivan, mais difícil manter a integridade das sanções econômicas contra a Rússia.
É, inclusive, há países que falam abertamente de que tem que acabar as sanções. É o caso da Hungria, né? O primeiro-ministro húngaro, ele parte do princípio, em primeiro lugar, que a Ucrânia não vai vencer essa guerra. Então, que é inútil esse apoio que está sendo dado à Ucrânia e que ele diz que o Ocidente o que deve é atuar fortemente para conseguir um acordo de paz. Que isso seria a solução, inclusive, para a questão econômica. Ele diz que, não se, que quem está sendo mais afetado pelas sanções são os próprios países ocidentais. Essa posição aberta, né, do primeiro-ministro da Hungria. Mas, na verdade, outros governos já estão pensando no assunto porque está havendo uma perda de popularidade. Ou seja, houve inicialmente um grande apoio a essas medidas contra a Rússia, essas sanções, e um grande apoio à ajuda à Ucrânia. Mas isso está diminuindo. Então, isso se reflete, por exemplo, no fato de que a Itália vai ter agora um governo dirigido pela extrema-direita. Isso é um exemplo. O presidente Macron, ele ganhou a reeleição, mas nas eleições legislativas ele teve uma queda muito grande. Ele agora não tem condições de impor suas políticas no parlamento, no parlamento da França. Outro país onde caiu o governo foi a Bulgária, que tinha um governo muito pró-ocidental, num país que tradicionalmente é amigo, historicamente é amigo dos russos. Então, o que acontece é que em menos de 6 meses caiu o governo da Bulgária e pode subir um governo que seja mais favorável aos russos.
Okay.
Então, toda essa situação, está havendo uma mudança na opinião pública. É o chamado cansaço da guerra. As pessoas começam a dizer, por que eu estou sofrendo tantos problemas econômicos, tantas dificuldades pela Ucrânia? Vamos acabar com essa guerra. Então, essa é talvez o grande desafio dos líderes dos Estados Unidos, dos líderes da União Europeia, manter o apoio público à guerra, apesar das dificuldades econômicas que estão se abatendo contra o Ocidente.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela entrevista que você deu aqui para a gente no Conexão Senado. E a gente, claro, vai voltar aí nas próximas semanas, próximos dias, a falar da guerra na Ucrânia, porque pelo andar da carruagem teremos ainda guerra por um bom tempo. Um abraço para você e até a próxima.
Até a próxima.